a partir de agora, nós vamos falar sobre abastecimento de água na zona urbana de Campo Formoso e também falar sobre esgotamento sanitário ou saneamento básico. Nós estamos recebendo aqui Bruno Vinícius, que é gerente regional da Embasa, escritório de Senhor do Bonfim, com quem nós vamos conversar a partir de agora. E de início aqui eu queria te pedir até, Bruno, para você atualizar aí as informações em relação a... Nós tivemos aí um período de boas chuvas aqui na nossa região. Como é que está o volume da barragem do Rio do Aipim após essas chuvas aqui na nossa região? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi. Queria agradecer aí a oportunidade de trazer a Embasa para esclarecer as dúvidas aí da população campo-formosense. Saudar aí toda a população do Campo Formoso e região. Esse conceituado jornal, Jornal 98 Notícias, né? Queria também ressaltar que eu estou aqui com José Augusto, gerente de esgotamento sanitário, com Jeane Belau, gerente de clientes e relacionamento institucional, e Herculano Soares, gerente aqui do L de Campo Formoso, né? Quanto às chuvas aí, graças a Deus, a gente teve um período bem chuvoso aí na região, e a barragem do Rio do Aipim está vertendo, graças a Deus, a gente tem uma recarga incrível aí nessa região, como toda a nossa região, né? Como eu sei que o alcance de vocês é muito grande, aí a barragem de Cachoeira Grande, ali na divisa entre Serrolândia e Jacobina, está vertendo, Itapicruzinho e Jacobina vertendo, Jacuricim e Tiúba vertendo, Prata ali em Senhor do Bonfim vertendo, barragem de Pindobaçu e Ponto Novo também estão vertendo. Então, quanto a manancial, graças a Deus, a gente não tem o que reclamar no momento, né?
Ô Bruno, aí aproveitando que a gente está falando sobre a barragem do Rio do Aipim, nós já tivemos aqui em alguns momentos situações muito delicadas com pessoas que utilizam aquela água que é para consumo humano, as pessoas utilizando para fazer balneário, especialmente no período quente do ano, né? Tomar banho, levar para lá caiaque, e o pessoal acaba ali nas margens fazendo, enfim, mesmo sabendo que é proibido. Como é que está essa situação hoje? Melhorou? A Embasa intensificou a questão da vigilância? Tem coibido de alguma forma aí até esse acesso das pessoas à barragem do Aipim e as outras também que são de responsabilidade de vocês?
Sim, com certeza, Macário. A gente tem um aviso lá, né, que a gente tenta manter sempre visível aí para quem passa na região, que é proibido o banho, é bastante perigoso, inclusive, então a gente não recomenda, porque é uma barragem profunda. No ano passado aí a Embasa investiu para finalizar o cercamento lá da barragem, né, alguns pontos que estavam um pouco degradados, a gente fez a revitalização do cercamento da barragem, justamente para coibir esse tipo de ação, mas infelizmente a gente tem relatos que as pessoas estão cortando nossa cerca para adentrar a barragem, né? E a gente já teve alguns casos aí até de morte lá dentro da barragem. Então a gente pede a toda a população aí, pede a vocês que são da comunicação, que nos ajudem nessa campanha de evitar esse tipo de uso na barragem, né?
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com Bruno Vinícius, gerente regional da Embasa, escritório do Senhor do Bonfim, acompanhado de gerentes de outro sistema dentro dessa composição e da gerência da Embasa. Eu vou chamar o repórter Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde aos demais. Bruno, inclusive, a semana passada, quando choveu durante um bom período, nós fomos até a barragem acompanhados... Eu, Zito Veras e demais colaboradores, e está bem cercada. Fomos ver se a barragem tinha sangrado mesmo, como colocaram no vídeo, mas nós percebemos que ela está bem cercada, bem estruturada, mas a decepção é cortar o arame diante, principalmente ali na parede da barragem, que a gente percebeu que foi bem reforçada ali aquela segurança para evitar que as pessoas adentrem ao banho, mas estivemos lá na terça-feira da semana passada. Gostaria aqui já de adentrar sobre de qual forma a Embasa está operando o sistema de esgotamento do saneamento básico aqui do município de Campo Formoso.
Marconi, é bom deixar claro, né, que o saneamento básico é composto de quatro vertentes, né, que é o abastecimento de água, a coleta e tratamento de esgoto, os resíduos sólidos e a drenagem urbana. A Embasa é responsável pelo abastecimento de água e agora aqui em Campo Formoso também pela coleta e o tratamento do esgoto, né? Os resíduos sólidos e drenagem urbana não é responsabilidade da Embasa. A operação do sistema de esgotamento sanitário que vem chegando aqui na cidade de Campo Formoso é bastante complexa, né? Porque a gente tem uma cidade com relevo bastante acidentado, nós temos elevatórias aí de alta potência, nós temos uma estação de tratamento aí bem estruturada, né? Augusto pode até comentar mais sobre os processos de tratamento do esgotamento sanitário, mas a gente tem também toda uma equipe de técnicos, engenheiros, biólogos como Augusto, a equipe de campo, caminhões combinados que fazem sucção, jateamento dessas redes, para manter essa operação, né? É um sistema que, para a gente conseguir operar um sistema como esse, é necessário toda uma estrutura que aqui na nossa região, no nosso estado, só a Embasa tem esse tipo de estrutura para poder operar um sistema de alto custo como de esgotamento sanitário que foi implantado aqui em Campo Formoso.
Bom, antes de prosseguir, vamos ouvir aí então o José Augusto trazendo mais detalhes aí sobre essa questão. Marconi está ali só deixando o microfone no posicionamento correto, agora parece que está tudo ok, né, Marconi? Augusto, boa tarde, e complementando então esse assunto aí que o Marconi chamava a atenção aí, que o Bruno começou fazendo comentário. Boa tarde.
Então, boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi. Boa tarde a todos os nossos ouvintes aqui da 98. Realmente, operar um sistema de esgoto é algo muito complexo. É uma estrutura muito robusta, né? Destacou-se aqui a questão da nossa topografia, que também é muito desafiadora. E o que é que a gente mais tem notado, sabe, Macário? Qual é o principal desafio disso? Eu acredito que todos os moradores já conseguiram verificar que tem uma caixinha ali de frente à porta dele, né, que a gente chama de...
Na calçada, né?
Isso. Aquela caixinha ali é a comunicação da residência com o sistema de esgoto. E aquela caixinha, ela vai pegar o que se produz em pias de banheiro, no próprio banho, na pia da cozinha... Toda a água ali servida da casa vai para aquela caixinha, e daquela caixinha vai para uma rede mais robusta que está no centro da rua, que vai também para um outro ponto de visita que a gente faz com que os caminhões, quando precisa da operação, vai naquele ponto de visita, que dali vai para uma elevatória, que dali vai para a estação de tratamento. Na estação de tratamento tem uma série de processos que também é bem complexo. Por exemplo, essa água que a gente chama de esgoto, na verdade, mais de 99% dela é água. O resto são organismos patogênicos, como bactérias, vírus, protozoários, helmintos. E tudo isso aí forma o esgoto. Só que o grande problema do esgoto é óleo. Isso, Macário, é como você pensar no nosso corpo, né? Quando a gente come gordura, entope e morre mesmo. A mesma coisa acontece com o sistema de esgoto, né? Quando a gente joga, por exemplo, depois de um uso, joga óleo ali na pia, aquilo vai criando uma crosta que vai obstruindo, chega uma hora que ele tampona. E aí o esgoto extravasa e é toda aquela complicação que a gente já conhece, né?
Deixa eu só acrescentar uma pergunta aqui para você. Você falava aí sobre água do banho, água de pia de cozinha, pia de banheiro. Água de vaso sanitário também vai para essa rede? Porque tem muita gente aqui em Campo Formoso que tinha fossa. A fossa séptica, né? E hoje, e tudo isso aí deve ser canalizado para a rede de esgoto, é isso?
Perfeitamente. A água do banheiro, principalmente, né? Porque, como eu citei, né? Parte do esgoto é matéria orgânica. E essa matéria orgânica é onde está ali o principal que a gente precisa tirar da água. Então, quando a gente tira todos esses organismos patogênicos que poderiam causar doença para a população, a gente livra a população daqueles organismos. E é muito bom a gente pensar nisso, porque quando a gente fala de saneamento, a cada um real investido se economiza de 4 a 5 reais. Então é muito bom se falar disso, né? E uma coisa que às vezes a pessoa pensa que está ajudando, Macário, mas ela está prejudicando, é quando eu boto a água de outros serviços, por exemplo, água de calha, ir para o esgoto. É um dano que você nem...
Água pensa. Pluvial, ela deve correr na rua, né?
Deve correr
Nunca
na
jogar
rua.
Dentro da rede de esgoto.
Isso. Se eu jogar, na verdade, eu vou matar um grupo de bactéria que está lá na ETE, que vai tratar a água. É outra questão muito interessante, que em outro momento a gente pode voltar aqui e tratar mais de forma mais profunda. Mas se eu jogar água de chuva lá, eu vou matar os organismos que poderiam me ajudar, né? Então é algo assim bem, bem mais complexo para a gente pensar no esgoto como um todo, né?
Eu vou voltar aqui antes de passar para o Marconi para falar com o Bruno Vinícius, aí o Augusto, o próprio Herculano que está acompanhando também, ou a Geane pode responder, mas vou passar para o Bruno. Bruno, hoje... O sistema de esgotamento sanitário do município de Campo Formoso. Aí quando eu coloco sistema de esgotamento sanitário, é onde já tem as ruas, os bairros, onde tem toda a rede, e também onde não existe a rede nova, que foi, eu vou usar essa expressão, que foi construída pela Codevasf, passada para o município, e depois do município para a Embasa. Hoje é responsabilidade da Embasa toda a rede de esgotamento sanitário em Campo Formoso. É responsabilidade da Embasa ou ainda não? Como é que está essa situação?
Macário, o sistema que a Codevasf implantou, hoje é responsabilidade da Embasa. A Embasa ainda não recebeu oficialmente, mas a gente já está operando. Então, onde a Codevasf passou executando as obras, já é de responsabilidade da Embasa. Os pontos que tinham algum tipo de rede de drenagem, ou uma rede de esgotamento da prefeitura, não sei, essas ruas, essa rede não é de responsabilidade da Embasa ainda. Então, a Embasa já está preparando aí os processos licitatórios para o que a gente chama de adensamento, né? Que é para expandir a rede de esgotamento sanitário para os locais que não foram contemplados na obra. Então, tem até casos de algumas bacias que ficou faltando algumas ruas e por isso a gente não consegue operacionalizar aquela bacia por completo. Então, a população pode ficar tranquila que todo mundo que já está com a rede disponível, vai ser notificada pela Embasa, né?
Mas quando eu pergunto é porque, assim, o que mais surge aqui, né, Marco, nesse tipo de pergunta, o cidadão ali não passou a rede da Embasa. Vamos lá, feito pela Codevasf e o município, mas ali tem uma rede de esgoto e é exatamente onde dá muito tipo de problema. Aí o pessoal diz, olha, a gente conversando aqui com o secretário de infraestrutura, ele disse, olha, a partir de agora é responsabilidade da Embasa. Eles estão fazendo pontualmente, foi o que o secretário André Custódio disse, né, Marconi? Que está fazendo pontualmente, mas é de responsabilidade da Embasa, até porque a Embasa recebeu a obra sem nenhum tipo de investimento. Ela não teve nenhum tipo de investimento e agora ela vai investir a partir de agora, criando novas redes, expandindo, para que a coisa possa fluir. Mas, tendo em vista essa situação de que recebeu o sistema... Ela precisa expandir esses pontos onde precisam haver intervenções. Essas intervenções, elas são feitas hoje pela Embasa ou pela Secretaria de Infraestrutura do município? Para que o cidadão que está do outro lado, ele saiba, ele tenha certeza de a quem ele recorrer.
Onde tem rede feita pela Codevasf, a Embasa atua. Onde a Codevasf não passou ainda e a Embasa precisa passar, porque o novo marco legal do saneamento... rege que nós temos que chegar a 90% de esgotamento sanitário até 2033. A Embasa vai expandir essa rede e vai operar ali. A gente tem sempre uma gestão de muita parceria com o poder concedente, né, que é a Prefeitura Municipal. Então, a gente pode dar esse auxílio aí, sempre que for necessário, na rede que hoje ainda é de responsabilidade da Prefeitura. Mas onde a Codevasf não passou, onde não tem rede de esgotamento sanitário ainda, isso não é responsabilidade da Embasa no momento.
Bruno, Marconi. No caso do Hospital São Francisco, que foi uma grande polêmica, inclusive até o padre e o Frei teve que se manifestar na missa, falando sobre aquele momento ali tenso para os fiéis, em que a gente falava com a direção do Hospital São Francisco e a direção... se justificava dizendo que, olha, está na rua, a gente não pode, sem autorização do município, fazer algo porque pertence ao município. O município passamos para a Embasa. A Embasa ficou de executar a obra. Mas a semana passada houve um retorno para resolver essa situação?
Não, já houve o retorno. A gente já contratou a empresa. porque não é simples, né? É um trecho curto, mas que precisa de uma topografia, precisa de um projeto. Então, os técnicos elaboraram o projeto, o orçamento. A gente teve que fazer uma dispensa de licitação para contratar uma empresa para executar esses serviços. A empresa está contratada, né, Augusto? E aí, nos próximos dias, deve estar começando. Augusto vai dar os detalhes da obra aí.
Augusto.
Opa, isso aí é algo que é como se fosse uma questão de honra. Vou dizer porque, na primeira vez que a gente esteve lá, a gente ficou assim até surpreso por uma situação daquela de frente ao hospital. Realmente ficamos um pouco surpresos, né? E aí a gente correu com aquilo. Só que, como o Bruno citou aqui, não é uma coisa que se faz assim a toque de caixa, né? Mas o detalhe importante é que a empresa está contratada. Eu estive aí na semana e já conversamos com o encarregado lá do hospital, trouxe o engenheiro que vai cuidar da obra aí, e a previsão é que se inicie sexta-feira. Aí você vai, final de semana? É, final de semana. Por que que a gente entendeu assim? Porque a gente não pode, ali é um local muito sensível para a gente estar parando rua e aquela questão ali. Então, sexta-feira, nós vamos fazer primeiro fechar a rua ali, já vamos falar com o André, com tudo certinho, para a gente fechar a rua ali e trabalhar naquele pedaço ali onde fica, acho que o convento, do lado de frente, primeiro, né? Fazer aquele lado ali, para fazer a interligação lá da fossa, né, até o ponto aqui na rua principal. Lembrando, assim, que a parte da embasa é essa parte da rua. E o hospital também já foi contatado com o encarregado lá, que ele vai fazer a interligação daquela fossa à nossa caixa, que é aquela caixinha que eu falei no passeio. Isso já está bem acertado, tranquilizar aí o padre e qualquer outra autoridade que também se incomodou, como a embasa se incomodou muito, porque ali, é como o Bruno falou, é um pedacinho que não foi feito por a Codevas, mas ficou aquilo ali, aquela mancha na cidade que nós vamos consertar com fé em Deus durante essa semana ainda.
Convidar também para essa entrevista de hoje a gerente de clientes da Embasa de Senhor do Bonfim, Jeane Belau. Jeane, boa tarde. Vamos agora também falar de outro tema polêmico. Como será feita a cobrança da tarifa de água e esgoto aos clientes da Embasa? Boa tarde.
Boa tarde a todos. Bem, essa tarifa de água, né, que já, o pessoal já está acostumado a, acredito que, ler a conta, interpretar, ela é cobrada de acordo com os metros cúbicos utilizados, né? Hoje a taxa mínima, ela são 6 metros cúbicos e o valor é R$ 43,26, né, para um imóvel residencial convencional. E a taxa de esgoto, ela é cobrada com base nesse valor de água. Então, a taxa é 80%, né, do valor de água. Muitas pessoas têm um conhecimento meio distorcido dessa questão, dessa porcentagem de 80%, e muitas pessoas acreditam que ela é uma taxa que foi determinada pela Embasa. Mas não, essa taxa, ela é prevista no decreto estadual 7765. Esse decreto trata de várias questões, né, sobre esgotamento sanitário, e dentre essas questões está essa taxa de 80%.
Ou seja, se o cidadão paga R$ 50 na sua conta, os 58,40 ele vai pagar 90, vai passar a pagar 90, 50 da conta de água que ele já pagava e mais 80%, que é o valor correspondente referente à taxa de saneamento de esgoto sanitário, né?
Exatamente. Então, o que vai determinar o valor dessa taxa de esgoto vai ser a quantidade de água que está sendo consumida nesse imóvel.
80% daquilo que ele consome. Bruno, exato, queria complementar? Pode ir.
Aí, é importante destacar, né, que muita gente pode achar caro, né? Mas a gente tem a tarifa social, então é importante destacar. A gente tem uns critérios de adesão para a tarifa social, que é importante destacar aqui, que precisa estar inscrito no Bolsa Família do Governo Federal. O titular da matrícula deve ser titular de apenas um imóvel, não pode ter débitos com a Embasa. O imóvel tem que ser utilizado para fim residencial, ou seja, não pode ser um comércio, né? Deve ter apenas uma unidade consumidora. Deve ter até 60 metros quadrados de área construída. deve estar com o padrão da Coelba, monofásico ou bifásico instalado, deve ter no máximo 8 pontos de água e não pode ter piscina.
Uhum.
Estando dentro desses critérios, pode procurar a Embasa, e onde a taxa mínima hoje é de R$ 43,23, vai passar a pagar R$ 15,72. Mais os 80% de esgoto, representa R$ 12,57, a conta desse cidadão vai para R$ 28,29. Então, é baixo, né? Para ter água tratada, esgoto coletado e tratado na porta de sua casa.
Eu vou deixar uma pergunta, vocês vão responder depois do bloco comercial, aí fica o critério, ou a Jeane, ou o Bruno, ou o José Augusto, ou o próprio Herculano, para responder aí sobre adesão ao sistema. É obrigatória? Daqui a pouquinho vocês respondem. Nós estamos de volta aqui, conversando hoje no Jornal 98 Notícias, com os representantes da Embasa, falando sobre abastecimento de água e também sistema de esgotamento sanitário. E aí eu deixo uma pergunta antes do bloco comercial em relação à adesão ao sistema de esgotamento sanitário ou do saneamento como um todo. Eu vou perguntar aqui para a Jeane, então, Jeane Belau, que é gerente de clientes. Essa adesão ao sistema, Jeane, é obrigatório?
O próprio decreto que eu citei anteriormente, né, o 7765, ele prevê essa obrigatoriedade. Onde tem rede coletora, os imóveis são obrigados a fazer a interligação da rede interna à rede coletora. Então, assim, nas ruas onde já tem a rede coletora e já foi disponibilizada a CI, que é aquela caixinha que fica na calçada, essas pessoas receberam uma notificação dando um prazo de 90 dias para interligar a sua rede interna na rede da Embasa. Após esse prazo de 90 dias, a cobrança da taxa ela é automática, ainda que o cliente não use. Certo? Então, a cobrança é pela disponibilidade do serviço e esse decreto autoriza essa cobrança, né? Automática após esse prazo de 90 dias.
E quem não recebeu ainda essa notificação, mesmo que já tenha a caixinha lá na calçada, o que é que deve fazer, o procedimento?
Não, quem não recebeu a notificação vai receber. A gente vai notificar todo mundo. Então, quem não recebeu, vai receber a notificação. É importante esclarecer também que a Embasa ela não pode obrigar. Existe a obrigatoriedade pelo decreto, mas a Embasa ela não obriga ninguém a fazer a ligação, certo? O que a gente faz é disponibilizar os dados de quem não fez a adesão para os órgãos ambientais competentes e aí sim eles podem aplicar as penalidades que são previstas.
Vocês falavam agora há pouco, antes de passar para o Marconi aqui, sobre a questão do relevo no município de Campo Formoso. Tem muitas residências que aquela caixinha que o Augusto falava, ela fica na parte alta e a casa está num nível um pouco mais baixo. Como é que ele vai ser feito essa adequação para ele jogar esse esgoto dele para dentro da rede? Eu vou usar essa expressão, linguagem técnica não, vou usar só isso aí. Jogar esse esgoto dele, que fica abaixo da caixinha lá, que está na calçada ou em algum ponto lá, para ir para a rede de coletora da Embasa. Como é que ele vai fazer isso, essa adequação? Bruno, quer responder? Pode ficar à vontade.
Nesses casos, né, que o esgoto não consegue escoar por gravidade, é necessário a elevação mecânica desse esgoto. E isso aí também é de responsabilidade do cliente, a instalação dessa elevação mecânica, mas aí o prazo muda. Então, sai de 90 dias e vai para 180 dias o prazo desse cliente para fazer a interligação, né? A partir do momento que é notificado pela Embasa. Lembrando que, após esse prazo, a Embasa pode fazer o levantamento das matrículas que não interligaram ao sistema e passar para os órgãos competentes, que é o INEMA, a Secretaria de Meio Ambiente do município, e esses órgãos é que podem chegar ao ponto de multar essas pessoas por não ter interligado ao sistema, né?
Isso aí, Augusto pode responder, acho que sinalizou aí, Marconi. Isso aí, Augusto, qual o custo que o cliente vai ter com isso aí, o cidadão vai ter para fazer essa elevação mecânica, conforme o Bruno falava?
Rapaz, é algo bem, bem assim, sensível, né? Fazer a elevação mecânica, a própria lei já atribui ao usuário, né? Agora, cada caso, né? Às vezes, cada caso precisa ser avaliado, como o Bruno falou aqui, para que também não venha penalizar uma pessoa que quer fazer o serviço, mas ele também não tem aquela condição, né? Por isso, a gente não tem o poder de polícia para obrigar a pessoa, né? Mas o órgão ambiental, ele considera como um crime ambiental quando eu, Augusto, jogo o esgoto in natura no rio ou qualquer outro corpo, né? Por que isso? Porque isso vai danificar, na verdade, toda a condição ambiental daquele manancial, né? Então, a questão principal é essa. Então, embora a Embasa não tenha o poder de polícia, ela vai orientar a pessoa, em alguns casos, que ela pode fazer, né? Para que ela possa tomar as medidas e a gente vai dar um suporte, né? Um aconselhamento, talvez, em algumas situações, para que a pessoa tenha a possibilidade de fazer essa intervenção, né? Que às vezes também, digamos que ela tem um terreno que vai de uma rua a outra e na outra rua é mais baixo, dá para passar. Então, cada caso pode ser avaliado, né? Dependendo da pessoa, né?
Marconi.
Pergunta.
Bruno Marconi queria complementar.
Eu queria deixar aqui à disposição todo o corpo técnico da Embasa para dar todo o subsídio necessário que a população venha precisar. Então, pode procurar os canais de atendimento da Embasa, pode procurar o escritório local aqui de Campo Formoso, que nossos técnicos vão entrar em contato com o morador e pode dar esse apoio aí de qual a melhor solução técnica, que às vezes o morador não visualiza ali uma solução, mas nossos técnicos com experiência e expertise podem dar uma solução melhor e mais barata, né?
Okay.
Duas perguntas aqui para o Bruno. Pergunta se tem notícias da extensão de rede de água para a localidade de Tombão de Cima, próximo a Poços. Foi feito pedido na Embasa já faz muito tempo e nada da resposta. É Elisa Carvalho. E a outra pergunta é do Antônio, sobre o asfalto que cedeu devido aos trabalhos da Embasa próximo ao cemitério novo, onde criou uma cratera de 10 metros.
Na região de Tombão, né, a gente fez o levantamento técnico, foi elaborado um estudo de viabilidade técnica, mas, como vocês sabem, são muitos pedidos de extensão de rede e até o momento a gente não tem uma previsão exata de quanto será feito, né? Quanto à questão do pavimento, a gente pede aí que entre em contato aí com os canais de atendimento da Embasa. Posso até deixar aqui, né, o 0800 da Embasa, que é o 0800-0555-195. Tem o WhatsApp da Embasa, que é o 719-9717-0999. Tem o aplicativo da Embasa, tem o site com atendimento virtual. Então, procurar os canais de atendimento que a gente vai procurar resolver o mais rápido possível.
Bruno, vamos falar agora sobre o sistema de abastecimento de água de Caraíbas. Funcionando a todo vapor ou está ainda em fase de testes?
Ô Marconi, aproveita que está falando do sistema de Caraíba, eu vou deixar uma outra pergunta aí, que é como vai funcionar o sistema de água também para a nova etapa do residencial Minha Casa Minha Vida, já que é sistema aí, você falar sobre os dois aí de sistema de água.
Pronto, a Embasa investiu aí com recursos próprios quase 2 milhões de reais aí para a implantação do sistema de Caraíba e Lagoa da Roça, né? A gente está em fase de testes lá. A gente está em fase de contratação também de uma empresa para adequar as ligações que foram feitas no passado, não estão no padrão da Embasa. A gente vai adequar essas ligações para, a partir daí, vamos fazer reuniões comunitárias também, chamar o pessoal, explicar como é o trabalho da Embasa, para, a partir daí, iniciar a cobrança. Mas já está em operação, né? O pessoal está recebendo água lá, todas as pontas de rede já receberam água, então foi uma obra que eu coloco como um grande sucesso. Já quanto ao residencial Minha Casa Minha Vida, o que acontece é o seguinte: empreendimento desse porte precisa de uma viabilidade técnica e precisa apresentar um projeto para a Embasa. E todas as intervenções necessárias para abastecer o empreendimento é feito pelo empreendedor. Então, nesse caso, a empresa que executou a obra teria que fazer tudo. Mas a Embasa vai entrar agora com a contrapartida de fazer a parte externa da rua. Então, a gente já está enviando a tubulação aqui para Campo Formoso e nos próximos dias a gente já deve estar iniciando as obras, iniciando os testes do abastecimento do Minha Casa Minha Vida.
Bruno, porque um dos grandes problemas que nós acompanhamos desde 2008, 2009, a gestora doutora Iraci, quando fez o primeiro residencial do programa Minha Casa Minha Vida, foi projetado para os chamados imóveis uma caixa de 500 litros para uma família de 4 pessoas, exemplificando. E aqui é um Deus nos acuda na época do verão, quando tem problema na bomba, falta água, e às vezes a Embasa se preocupa para poder mandar água, porque o reservatório é pouco, e com o passar do tempo, o projeto, ele não corresponde às expectativas para ter 24 horas água na torneira, que tem o sistema de manobra para aquela região, a chamada parte alta da cidade, e agora dentro dessa situação de mais uma etapa do Minha Casa Minha Vida.
É, a gente vem trabalhando forte aí, a Embasa vem investindo pesado, a gente fez duas obras de ampliação do sistema aí, chegando a 6,5 milhões, e aí como o Augusto falou, para cada real investido em saneamento, que o abastecimento de água é uma vertente, a gente tem R$4 que se economiza na área de saúde. Então, se a gente investiu 6 milhões e meio, são cerca de R$26 milhões economizados na saúde. Então, a gente vem melhorando o abastecimento de água de Campo Formoso. Como você mesmo disse aí, nos bastidores, as reclamações vêm diminuindo, porque a gente vem diminuindo esse ciclo de manobra, mas o caso do Minha Casa Minha Vida é um caso emblemático, né? Porque 500 metros cúbicos, né? 500 litros, na verdade, não é nada. Uma família de 4 pessoas, os cálculos dizem que uma pessoa na zona urbana usa cerca de 150 litros por habitante dia. Então, em um dia aí seria 600 litros. Então, a caixa já está deficitária. Então, o ideal é que se aumente a reservação, até porque a gente mora no semiárido, lugar de escassez. A gente pode passar novamente, Deus me livre, mas que a gente pode passar novamente por momentos de crise, de estiagem, como a gente teve em 2012, 2013. Então, é bom se prevenir, é bom ter uma reservação um pouco maior. A gente pode ter problemas também eletromecânicos. Qualquer falha no fornecimento através da Coelba pode impactar também aí o abastecimento de água, principalmente das partes altas que necessitam do bombeamento. Então a gente tenta mostrar para a população que precisa ter uma reservação adequada para seu consumo, né?
Vamos lá, em relação a... tem boa parte aí no centro da cidade que ainda não tem rede de esgotamento. Eu vou voltar para aquele início lá das obras, ou expansão da rede. A Embasa já tem um planejamento para começar essa expansão da rede? A partir de quando e por onde vai começar? Centro da cidade, parte mais periférica? O que é que vocês trazem de informação sobre esse assunto aí? O Bruno vai passar para o Augusto?
Pronto, muito bom. Ali é uma área muito difícil, né, de se mexer, porque o comércio tem movimentação constante, mas já existe um levantamento, não temos prazo, porque está em processo de levantamento, onde a Codevasf passou, onde não passou, fazendo todo esse levantamento dessas redes que não estão, né? Mas o levantamento já está sendo feito, não temos um prazo ainda, mas estamos em processo.
Eu acompanhei o Marconi, a gente acompanha essa obra desde o início, né, Marconi? 2008, 2009, conforme o Marconi falava, passou aí pela... lembra o nome das empresas, Marconi? Soenge, depois passou por, enfim, uma série de empresas aí, até chegar com a Codevasf, que concluiu o sistema. E a gente acompanhando, a gente tem lá, inclusive agora, a última etapa que foi feita foi os PVs, né, que o pessoal pontuou, sinalizou, todos os PVs, tem um mapa imenso lá com todos os PVs, onde tem rede, onde não tem rede. A Embasa já está de posse de toda essa documentação, inclusive esse mapa que eu ouvi o Augusto falando assim, eu até imaginei que não tivesse. Vocês têm esse mapa em mãos?
Temos sim, a gente tem um mapa, porém tem uma coisa que tecnicamente a gente precisa compreender e lá avaliar se aquilo coincide com o que está no mapa. Porque o que é que acontece? Esgoto não sobe ladeira. Então, se você tiver um desnível que não vai, em vez do esgoto correr para onde deve, ele vai entrar na casa das pessoas. Então, precisa levantar todos aqueles pontos, ver se existe cota. Cota se dá para correr sem problema, né? A gente precisa lá, precisa levantar, precisa medir, precisa saber se aquelas distâncias que estava coincide com o projeto. Porque acontece, eu não sei se você tem conhecimento disso, Macário, olha o que a gente se depara quando pega uma obra dessa envergadura. o esgoto em algumas partes já pode ser usado, só que quando chega num PV está tamponado de concreto. Não sabemos o que aconteceu, mas está tamponado de concreto mesmo, é outra coisa. A gente precisa arrancar aquele e colocar outro. Então não é uma coisa que a gente pode chegar e já confiar exatamente que aquilo foi feito. Porque, como você disse, existe um delay muito alto. De 2009 até agora 2024, né, é uma distância muito grande. Muita coisa mudou na própria estrutura da cidade, né? Então a gente não pode ir cegamente, quando bater, cavou a rua, não tem. Aí...
Então hoje a Embasa não tem esse prazo para essa expansão, extensão no caso da rede. Hoje vocês não têm esse prazo pré-determinado, né?
A gente pretende fazer ainda esse ano, né? Mas como o Augusto falou, ficou o osso. A verdade é essa, ficou o osso da obra para a gente fazer. Então, a gente precisa de um levantamento bem criterioso, de um orçamento bem criterioso para não sair furado e chegar uma empresa aqui e fazer um serviço aquém do que a gente espera. Então, a gente pretende ainda que esse ano a gente consiga licitar essa obra.
Bruno, desde o ano passado que, durante as sessões da Câmara de Vereadores de Campo Formoso, o tema Embasa tem levado à discussão na tribuna dos vereadores, inclusive com a provocação para uma audiência pública. A Embasa já recebeu algum comunicado para participar de alguma audiência pública, fazendo esclarecimentos como está funcionando o sistema, ou, se receber o convite, pretende participar?
A gente já teve alguma conversa aí com alguns vereadores que solicitaram essa audiência, né? Eu tenho 6 meses que assumi a unidade regional, de lá para cá não teve nada formal assim da Câmara de Vereadores provocando essa audiência, mas eu queria deixar claro que a Embasa está à disposição o dia, a hora que os vereadores que são representantes do povo, uma audiência pública para trazer a população, tentar esclarecer cada vez mais o que a gente falou aqui, né? Que a taxa de 80% não é determinada pela Embasa, que a cobrança é feita a partir da disponibilidade da rede. Isso aí a gente precisa massificar cada vez mais e precisa trazer a população para o nosso lado, porque a Embasa é a empresa pública. Se é pública, é do povo. Então, a Embasa é da população. Então, a gente precisa trazer a população para o lado da Embasa. E a gente está à disposição aí, o dia e a hora que a Câmara de Vereadores precisar, a gente está aqui para dar os devidos esclarecimentos, né?
Hoje em dia, no nosso cotidiano, Jeane, já está funcionando, ou seja, eu tenho um imóvel, a rede passa em frente ao imóvel, eu já posso fazer esse entroncamento mecânico e já receber a tarifa para o pagamento. Campo Formoso já tem imóveis funcionando, e quantos imóveis estão já integrados ao sistema do esgotamento sanitário?
As pessoas, elas só podem conectar a sua rede interna na rede da Embasa após receber a notificação, dando um prazo de 90 dias. Recebeu a notificação, está liberada para fazer essa conexão, certo?
Já tem hoje? Ainda não, por exemplo, tem proprietário de imóvel em Campo Formoso que não recebeu essa notificação, ou tem alguém que é famoso que já recebeu, já está autorizado?
Sim, algumas pessoas já receberam. O que acontece é que a gente fez a notificação via Correios e nós não tivemos o retorno dos Correios com relação ao total de pessoas que recebeu essa notificação. Então, hoje, 374 pessoas já estão pagando essa taxa de esgoto, porque a gente tem a comprovação de que eles foram notificados. Os demais serão notificados novamente para que a gente tenha segurança de que as pessoas estão de fato recebendo essa notificação.